Shreichem Israel, que honra estar aqui num tzibur grande, isso é metade do tzibur. Pessoas que pegaram que o mundo chama de dia livre e usou para a liberdade verdadeira, Enlecha Ben Chorim, Ela Misha Yosek Batorá. Bemed, é uma grande, grande honra poder fazer parte desse programa. Reb Chaim Kanievski próprio contava essa história. Ele conta que certa vez ele estava estudando Torá, né, no, na sala dele, no quarto dele. E ele tinha um problema técnico com o quarto dele. A sala que Reb Chaim estudava estava o dia inteiro ocupada. Ele está estudando Torá o dia inteiro. Ele acordava já, rezava Vatikin. A esposa rezava com ele Vatikin. Então fazia ela acordar antes que ele, Lobo Rejbon, tá bom? Porque ele já veio estudando antes de Vatikin. Continuava estudando o dia inteiro. E ele ia dormir depois que a esposa já estava dormindo. Era Banit Batsheva Lea Shalom. E ela queria limpar o quarto. O Reb Chaim está o dia inteiro usando a Torá. Ela quer limpar o quarto. Quando ela vai limpar o quarto? Levater? Vatikin? Não. Ela não conseguia abrir mão. Então ela tinha todo dia de 15 a 20 minutos para limpar o quarto dele. Quando o Reb Chaim descia para fazer Minchá, era o momento que ela rápido corria para o quarto, passava pano, tirava a mesa, limpava a mesa, varria o quarto, arrumava os livros, tirava a xícara de chá, o que, que tiver na mesa para levar a louça. E esse é o momento que ela tinha para limpar o quarto do Reb Chaim. Um dia o Reb Chaim está no quarto dele estudando e chega uma carta de muito importante. O Reb Chaim abre a carta e começa a ler, fala: querido, estimado Rabino, eu estou com um problema seríssimo de Parnassá. Eu já tentei de tudo. Tentei de tudo. Eu becoche consigo tirar Maser. Eu não chego ao fim do mês. Está desesperadora a minha situação. Eu já tentei A, tentei B, tentei C, tentei D. Por favor, Rabino, me dá uma itzá. Eu já não sei mais o que fazer. Todos os empregos dão errados. Tudo que eu invisto, eu perco dinheiro. Eu já não sei mais o que fazer. A gente está a ponto de perder nosso apartamento. A ponto eu estou de perder minha casa. Chaim olha essa carta, ele pega uma caneta, vai responder, e nesse momento entra o neto dele, Bianchi Kanievski, tá bom, ele é Bianchi Kanievski, e fala: vovô, um minuto, chegou uma carta que está escrito Dachuf Beyoter, com extrema urgência. Chaim olha essa carta e começa a chorar. Ele começa a ler a carta, e tem um homem descrevendo que ele está passando Gehinam Alei Adamot, ele está vivendo no inferno. A esposa dele está numa situação caótica, a esposa dele está numa situação horrível, e ela de mal a pior, ultimamente ela começou uma nova moda com ele, ela está até agredindo ele fisicamente. Isso está tendo uma influência direta nos filhos, está o dia inteiro a esposa gritando com ele, de vez em quando chegaram já a trocar, né, braço, a trocar a mão um pouco. Os vizinhos já estão sabendo, no prédio já virou uma situação horrorosa. Rav, o que eu posso fazer? Rav, eu estou desesperado, me ajuda com isso. Reb Chaim pega, ele decide responder uma carta de cada vez. Quando o neto dele, Yanki, bate na porta, fala: vô, horário de Minchá, vamos descer para o Lederman. Reb Chaim vivia no Rehov Rashbam 22. Ele atravessando a rua, ele tinha um Beit HaKnesset, ou Beit HaKnesset Lederman, e Reb Chaim desce para fazer Minchá. A Rabanit Batsheva entra no quarto, não sabe o que está acontecendo, o que deixou de acontecer. Ela não abriu as cartas para ler. E ela começa, ela varre o chão, passa a esponja, pega todos os livros, arruma do Reb Chaim, deixa a Gumará que ele está estudando na frente. Ela vê duas cartas e ela, sem perceber, ela trocou as ordens das cartas. A carta de cima, que a gente estava falando de Shalom Bayit, desesperador, deixa embaixo. E a carta de Parnassá, ela deixa em cima. Reb Chaim termina a Minchá, volta para o quarto. Reb Chaim Gaon Olam, uma pessoa que não tinha tempo para perder, terminava Kol HaTorah Kulah todo ano. Ele não precisa reler a carta, ele sabe do que se trata. Ele pega a primeira carta que está falando de Shalom Bayit na cabeça dele. E ele começa a escrever para ele, escuta, Agmaray Masechet Gitin fala que sobre uma Isha Ivelet, uma mulher quando já é mal, uma mulher quando já está tão nociva o casamento, não tem o que fazer, você precisa dar Get, Gmar Tov. Às vezes essa é uma opção. É a opção que a gente reza para não chegar, mas se chegou é uma opção, a Torá escreve sobre o Get. E o Reb Chaim está falando sobre Isha Ivelet, que você precisa divorciar. Ele fecha a carta, fala, pode devolver. Ele pega a segunda carta, que na cabeça dele está falando o quê? De Parnassá. E ele fala, escuta, a gente sabe que Adam Arishon, ele teve uma clalá, bezeata pecha tochalechem. Para comer, você vai ter que suar. Homem, você precisa suar para comer. E a mulher, Bezarte el di, você vai ter toda complicação no parto, se também tem o vestet da mulher, todo o machzor, né? Toda a parte menstrual da mulher, se faz parte ou não, machloch de shonim, mas a mulher vai sofrer essas coisas. E fala um razão, uma coisa muito interessante. Eu preciso sofrer de parnassá, que eu sou homem. Minha mulher não ganhou a clalá de parnassá. Se eu amo minha mulher e você tem um shalom bait perfeito e o teu sofrimento e tua mulher sofre por você, chega a Shem e fala um minuto, ela não tem porque tu sofrer por parnassá. O coxa parnassá desce, porque a clalá é só para mim, não para ela. E se o marido e a mulher, eles estão tão bem assim que o homem vai sofrer de um parto complicado, não, o homem não tem porque sofrer no parto, a mulher vai ter partos muito fáceis. Se uma pessoa tem partos fáceis, isso é bisruta o marido. Se a parnassá está indo bem, é bisruta a mulher. Então, o Chaim fala, olha, você precisa dar uma olhada no teu shalom bait. Dá uma olhada no teu shalom bait. Porque a parnassá talui baixá. A parnassá depende da mulher. O Chaim manda as duas cartas e continua o estudo dele tranquilo. 6 semanas mais tarde, chega na casa do Chaim um avrech. Ele fala, Rosh Hashive, fala Rav, eu venho aqui te agradecer que você salvou minha vida. Você salvou meu casamento. Falou, sim. Você salvou, você resolveu a minha vida. Falou, olha, lembra que eu te mandei uma carta da Parnassá, que estava tudo dando errado? Falou, sim, lembro, ótimo. Então, aí você mandou divorciar a minha esposa. Chaim, o quê? Ele mostra a carta. Você não mandou divorciar a minha esposa? Chaim olha para a carta e fala, Shumu Shamaim. Hashem Shmor, o que eu fiz? Eu salvei a Parnassá dele e aí o Chaim fala, eu não vou falar nada, ele está feliz. Será que ele divorciou, então cortou no meio os gastos? O Chaim fica quieto e fala, sim, então o que aconteceu? Falou, vou te contar o que aconteceu. Eu chego em casa, abro a carta, e eu começo a ver que você traz a Gemara e fala que Isha Ivelet, quando você tem uma mulher Ivelet, você precisa divorciar. E eu começo a chorar, falei, o que aconteceu? Eu tenho um ótimo shalom bait, eu gosto da minha esposa, eu amo ela, meus filhos são ótimos. Por que o Chaim está mandando me divorciar? E eu comecei a ficar desesperado, eu preciso divorciar. Eu vou passar fome o resto da vida para ficar casado? Eu só vou ter parnassá se divorciar? Eu estava muito preocupado. Até que eu reli a carta e falei, não. O Reb Chaim não falou para divorciar minha mulher. O Reb Chaim mandou divorciar a Isha Ivelet. Será que a minha mulher está se sentindo Ivelet? Será que eu estou tratando ela? Eu amo ela. Mas será que eu demonstro isso para ela? Será que eu demonstro para minha mulher o quanto eu amo ela e quanto ela é especial para mim? Será que de verdade ela se sente uma Isha Tová? Para mim ela se sente uma Isha Ivelet. Talvez eu não estou transmitindo isso suficientemente bem. Por isso que o problema está na... Por isso que eu estou tendo problema de parnassá. Vamos tentar divorciar a mulher má da minha casa. Vamos tentar dar um sentimento bom para ela. Aquela noite eu cheguei em casa e falei, querida, por que você está se esforçando tanto? Você é tão especial. Você sabe que a parnassá não está bem. Mas eu quero te falar uma coisa. Hoje a gente sai no restaurante jantar. A mulher olha para o marido e ele pirou. A gente não está comprando roupa para nossos filhos. Você quer sair num restaurante? Falou, como você vai pagar? O cartão já estourou de qualquer jeito. Deixa mais um pouquinho. A mulher fala, eu não tinha como falar não. A gente saiu jantar aquela noite. E no final do jantar eu dei um vestido de presente para ela. Ela ficou tão feliz. Fez tão bem para ela. Dia seguinte, quando eu vou acordar, a minha mulher já deixou a mesa do café pronta, com um pouco de comida que a gente tinha. Ela já estava vestida, todas as crianças prontas. E eu comecei a lembrar que faz 8 meses que eu estou correndo atrás das crianças para vestir e não vestir. A mulher vai dormir tarde. Me fez tão bem, tão bem. Eu cheguei em Shacharit, eu acho que há anos que eu não chego com um sorriso de ponta a ponta. Eu estava confiante. Minha autoestima subiu lá em cima. Eu me senti tão querido. Termina a Shacharit, alguém começa a falar comigo e vê que eu estou bem. Fala, olha, você está tão bem. Você quer começar a trabalhar para mim? Eu era uma pessoa do mal, era uma pessoa que estava sempre com baixa estima. Quem quer contratar uma pessoa deprimida na fábrica dele? Eu ganhei meu primeiro emprego, de lá só sucesso. De lá só fui para frente. O meu autoestima mudou tão bem e tão forte. Eu tirei a Isha Ivelet da minha casa. E é hoje, Baruch Hashem, Rav, eu te falo a verdade. É o primeiro mês que eu termino redondo. Não estou em menos, eu não estou mais em negativo. E eu acredito que do jeito que está indo é só promessa. Bezerat Hashem, daqui a pouco eu acho que eu já estou em mais e eu posso ser uma pessoa que vai dar tzedakah e tudo demais. Quantas coisas me abriu em 6 semanas, quantas oportunidades. Foi só levantar minha autoestima, só levantar minha moral, só me sentir bem, só que eu saber que minha casa é um Beit HaMikdash, que tudo mudou. Chaim respira fundo e fala, uau, Ribonosh Shel Olam, essa foi tua. Passa 2 semanas, vem outra pessoa e fala, Rav, eu preciso te agradecer. Falou, e agora o quê? Fala, olha, eu estava a ponto de divorciar minha esposa. Eu já tinha desistido de tudo, de tudo, de tudo. E eu estava começando a pensar qual que é a melhor situação dos meus filhos, filhos divorciados para passar. Eu estava muito, muito, muito medo. E eu estava esperando uma escama tua. Eu estava uma escama tua, divorciado, tua mulher, seu Rav Chaim deu brachá, é isso que eu vou fazer. O Rav, você não entende. Você chegou para mim e mandou parnassá talui beishá. Deixa eu me chamar, meu problema não é parnassá. Eu já tinha pensão para todos os filhos me estudar. Meu problema não é parnassá. O que você está falando isso? A minha esposa é louca. Ela é totalmente louca. Falei, um minuto. O senhor Abraham falou que é parnassá. Vamos começar a repensar. E eu comecei a perceber que eu sou muito pão duro. Eu sou muito, muito pão duro. Eu gasto só para mim. Para minha esposa não gastava. E eu comecei a entender. Opa, talvez não estou dando parnassá para ela. Parnassá, para lui beixá. Então, se eu trouxer mais parnassá, vamos tentar. E eu comecei a mostrar para minha esposa como a gente é rico. Eu comecei a mostrar para minha esposa que ela não precisa se preocupar. E eu comecei a perceber que a maioria dos problemas dela é que ela vivia numa pressão louca, que ela está gastando mais, gastando menos. Eu estava todo final de mês no cartão de crédito. O que foi isso? Isso, isso. Lembra das épocas que a gente pegava a lista de telefone? Você ligou para celular? E quem ligou? E para Bahia? Ligação nacional, internacional, como você fez isso? Eu era desses. E eu decidi que eu vou tentar mudar. Eu tirei 50 quilos dos ombros da minha esposa. Demorou para perceber. Depois de 3 semanas, ela começou a virar normal. E ela começou a me tratar como um marido rico. Merece? A gente voltou o Shalom Bait. E essa mulher eu não quero divorciar nunca mais. Rav, muito obrigado pela esposa que você me devolveu. Eu estava a ponto do divórcio, eu não via outra saída. Eu só precisava da tua escama. E você me falou, se você me sadeira parnassá em casa, já não tem mais problema de Shalom Bait. Reb Chaim conta essa história, falava para o neto dele, falava, Yankee, eu quero te falar uma coisa. Sempre que me vem uma pergunta, eu nunca respondo. Eu rezo para Hashem e Hashem que responde. Mas nessa eu nunca tive tanta clareza como as outras. Hashem trocou as cartas e eu respondi ou exatamente o certo, Morai Verabotai. Morai Verabotai, Benissan Ligalu, Benissan Atedin Leigael. Estamos jogando agora em Nosh Chodesh Nissan em 2 dias. E quem não está esperando por Geulá esse ano, precisa ser totalmente louco, totalmente louco. Cada dia está mais desesperador o que está acontecendo em Israel. Os Hatufim não voltaram. E Bezrat Hashem vão voltar. O que acham de Hatufim? Hoje acharam um corpo. E não é isso que a gente está esperando. A gente estava até hoje acreditando no rei, no Deus Biden. Ele já deixou claro que ele não é Deus. E ele não tem o que confiar no Biden. Ele não vai apoiar a gente se você ir contra a chance dele de ganhar nas eleições. Se a gente está acreditando que o mundo ocidental entende que é moral, eles deixam para a gente claro a cara de razir que eles têm, que eles só têm só clapeirutz, eles só mostram para fora como eles são bonzinhos, mas para dentro eles não têm valor nenhum. Eles estão dando para a gente lição de moral, que quer mandar comida para terroristas? Não, para 1 milhão de pessoas coitadas que comeram baklava quando assassinaram e violaram nossas filhas. E a gente precisa agora se preocupar no Rafir de entrar, não entrar, Morai Verabotai. Quando começou 7 de outubro, eu queria entender o que acontece em Gaza. Eu morei 7 anos em Eretz Israel. Zahiti, mas infelizmente só 7. Zahiti. Em Gaza eu nunca tive, nunca me interessou. Então eu queria saber o que acontece em Gaza. Eu conheço o norte, conheço o sul. Israel não é tão comprido assim, dá para conhecer. Eretz Zvi, é pequena. Mas quanto mais eu tem, mais eu acho que ela vira. Eu abri o Google Maps e comecei a procurar Gaza. Eu não achei nem Israel, eu não achei no Google Maps. Eu comecei a aproximar. E de repente eu já não tinha mais o que aproximar e Gaza não apareceu. Tá bom. Então eu falei, vamos tentar de outro jeito. Vamos pegar no Google Maps, que você vê Gaza. Aí apareceu um trechinho assim, que eu precisava pegar uma lupa para ver no celular. E eu vi Gaza. Eu vi Katzavá tá dentro de Gaza, atacando Gaza, que é no norte de Gaza. Eu não estava entendendo nada, eu queria entender. Vamos entender o mapa do que é Gaza. E aí eu percebi que a capital de Gaza se chama Gaza. Agora comecei a pegar. Então agora vamos para Khan Yunes. Saúde. O que aconteceu? O que é Khan Yunes? E eu comecei a tentar acompanhar e finalmente chegamos em Rafiah. Rafiah Rabotai, desculpa te falar, é menor que Genópolis. É mais ou menos de Genópolis. O mundo está falando de Rafiah como se fosse Moscou. O que o mundo está falando de Rafiah, que é menos do que um bairro em São Paulo, parece que estão para atacar uma bomba em Nova York, Chicago, Moscou. quando a Rússia invadiu a Ucrânia, o jornal não falou tanto como o jornal está falando. Tem um jornal que não esqueceu de falar daquele mini bairro, aquela mega cidade metrópole Rafia, que Israel está com 134 Hatufim, que não voltaram. Até hoje ninguém falou como eles estão. A ONU não tem nenhuma resposta, não tem nenhuma explicação. E parece que o mundo está explodindo Moscou. O mundo está atacando Nova York. Rabotai, o mundo está mostrando para a gente é Amsgulá. O centro do mundo é a gente. Porque se a gente não fosse o centro do mundo, aquele lugar minúsculo, insignificante, que você não encontra no mapa, não poderia ser a capa de jornal todos os dias. Já 6 meses o mundo só fala disso. Primeiro colocaram a cara para fora como se fosse que, óbvio, a gente vai defender, vai deixar. E quando a gente está perto de chegar onde a gente quer, tem um último lugar que está claro onde estão escondidos, chega, agora já não. O mundo quer a vitória do Hamas. O mundo quer a vitória do Hamas. Eles sabem se hoje tem um cessar-fogo, amanhã se no ar vai sair em toda a capa de jornal comemorando. E vai desmoralizar totalmente o exército israelense e vai moralizar totalmente o terrorismo mundial. Mas o mundo não está nem aí. É exatamente isso que eles querem, Rabotai. E nesse momento a gente começa a se perguntar, oi, vavoi, o que a gente faz? Shumu shamaim, o que a gente tem para fazer? E eu queria ler um trecho da Agadá com vocês. Baruch Shomelach Tachatol Israel Baruchu. A Agadá é dividida em todo o Seder, e o principal da Agadá, Rabotai, não vamos perder, é o Magid. Não é os Dalet Kosot, não é o Matzah, não é o Maror, é tudo importante, mitzvah de Oraita, não vamos perder. Mas tem uma vez que a gente tem oportunidade, um Chiyuv de Oraita, de sentar e conversar com nossos filhos. Veigatale Benchab Yomahu Lemor. Você tem uma obrigação de oraita, de sentar em família e conversar com teus filhos. Essa mitzvah você não cumpre sozinho. Matzah dá para comer sozinha, maror dá para comer sozinho, dalet kosot você faz sozinho, na sukkah você entra sozinho, shofar você escuta sozinho, beigatale benchai você com teu filho, você não mekayem se você não tem teu filho. Falurambam, se teu filho não está, é tua esposa, você faz manishtaná, e se não você faz sozinho. Mas o de oraita é você com teu filho. E no Magid a gente começa a fazer algumas partes. E o Magid começa com uma introdução antes de começar a se puritear Mitzrayim. E nessa introdução do Magid, Baruch Shomer Aftachatol Israel Baruchu, fala o Balagadá, Baruch, a gente começa a louvar Hashem. Que louvor a gente dá para Hashem? Que louvor eu dou para Hashem? Que ele é Shomer Aftacható. Shomer Aftacható? Deus, obrigado que você cumpriu tua promessa. Eu esperava de você que havia rol, prometei e menti, você não me decepcionou. Eu esperava que eu tinha um Deus mentiroso. Você Shomer Aftachá. Que é isso? Que é isso? Que louvor você está louvando o Criador do mundo, aquele Shomer Aftachá? Isso é louvar? Isso é uma ofensa? Eu esperava diferente. Baruch, Shomer Aftachá, toda mãe ser Baruchu? Continua. Shakadosh Baruchu, Hishev et haketz. Porque Hashem, ele Hishev, ele calculou exatamente o Ketz. Exatamente a data. Que data? Que data? Lassot Kemosh Enemar. לאברהם אבינו בבריא דין הנתרים שנאמר ויאמר לאברהם ידוע תדע כי גר זרעך ברזולהם ועבדום בינו אותם 400 שנה וגם את הגוי אשר יעבודו דן אנוכי ואחר כן יצאו ברכון שדוש. Veio para a Gadai e contou para a gente qual que foi a promessa. Avram, Hashem prometeu para Avram, vocês vão apanhar 400 anos. E a famosa pergunta, 400 são 210, o que está acontecendo aqui? O que está acontecendo 210, 400, o que está acontecendo? O que é esse trecho da Gadá? Eu escutei do Rav Chaim Dov Keller, Zichrono Livracha, o Shiva de Taos, Chicago. Uma vez ele estava em Taos, Cleveland, onde eu estudei. E foi a primeira sechá que eu estudei dele e me marcou muito. Me marcou muito. Rav Chaim Dov Keller, ele pegou o trecho da Torá, onde conta que Moshe Rabbeinu, Mashiach Hashem, ele vem se revelar para o povo judeu, eu sou o Mashiach. Acabou Egito. Acabou o Egito. Vocês estão sofrendo em Auschwitz? Auschwitz que foram 5 anos. Mitzrayim foram 210, 116 de Shibut, 86 de Vaemareru et Chayim. Vocês estão sofrendo? Chegou Melech HaMashiach, chegou Eisenhower, chegou o exército americano, os aliados, invadem Auschwitz para finalmente salvar. Ele fala, ficam tranquilos, acabou tudo, acabou tudo. Moshe Rabbeinu viu Hashem, ele vem para o povo judeu, eles acreditam em Moshe, e Moshe conta, vai chegar Mashiach. Eu vou redimir vocês. E a Torá conta que vai maena vai shmu vai maena vai shmu que pagar a chance de ser de criar toniam vai que duvesta chavu. Quando escutaram a besorá de Moshe, o povo ficou maravilhado, todo mundo começa a se ajoelhar, vai estar chavu, se curvar, eles estão felizes da vida, vai que duvesta chavu. O problema é que Moshe entra no paró, E Paró fica louco da vida. Fica louco da vida. Paró vem e fala, Nirpim, Atem Nirpim. Paró, quando Moshe sai de lá, fala, é mesmo? Vocês estão comemorando? Vocês estão felizes? Se vocês sofreram 86 anos de inferno, se vocês estão 86 anos na câmara de gás, agora eu vou piorar isso muito mais. E Paró vem e faz o inferno deles. Os últimos 3 meses de Sheabud Mitzrayim era uma coisa insuportável. Não teve um judeu que não sai Balmum de Mitzrayim. Não tem um judeu que não vira deficiente. Paró chega e fala, até hoje eu dava matéria-prima, que não é nada. Agora nem isso vocês não vão ter. Moshe Rabbeinu fica desesperado. Mas o desespero de Moshe é que os Shotrim, os policiais judeus, que eles cuidavam da nação, eles vão para Paró e falam, Paró, o que está acontecendo? Paró falou, Moshe e Aaron veio aqui festejar, quer dizer que vocês estão tempo a mais, quem tem tempo para festejar pode trabalhar mais para mim, não tem papo. Moshe, os Shotrim saem exatamente de Paró, Vaifgeu et Moshe vet Aaron et Tzavim likratam betzeitam et Paró. Esses policiais, eles veem Moshe e Aaron saindo de Paró. Morai Verabotai, essas pessoas eram pessoas que eles eram policiais responsáveis pelo povo judeu. Eles tinham força de arrebentar qualquer Yehudi que não está cumprindo a cota. E eles nunca mexeram num Yehudi. Eles apanhavam todo dia por não ter batido nos judeus. Eles apanharam, eles sofreram. Datan Veaviram, conforme um pshat, os maiores dois Rechaim da nossa história em Mitzrayim. Eles estão salvos, eles estão no deserto. Dos 80% que morreram, Datan Veaviram não fazem parte? Porque eles eram leal para o povo dele. Eles eram parte dos Shotrim. Eles apanhavam para não bater no irmão dele. Os Shotrim eram pessoas muito elevadas. Eles saem de Paró. Eles veem os irmãos sofrendo. E quem eles encontram? Eles se encontram com Moshe e Aaron. Vayomer Alehem, Yere Hashem Alehem. Hashem está vendo o que vocês estão fazendo. Vem Shpot. E ele vai julgar vocês dois. Rechaim Kaviachol. Asher Ivashtem et Erechenu Benei Paró Benei Avadav et Etcherev Yadam Leorgeno. Vocês deram uma espada na mão de Paró para matar a gente. Vocês não têm dó? O que vocês fizeram? Quando Moshe escuta isso, Moshe entra em desespero. Conta os mefarshim que Moshe volta para Midian. Ele foge do Egito. Vai achar Moshe Lashem. Ele volta para Hashem e fala, vai omar Hashem. Lá mareota lá mazela. Mas é Shalachtani. O que você me mandou? Deus, o que você me mandou? O Meaz Batel parou do dia que eu vim babarô. Medador Bishmechá, babará em nome dele, Herá, Lamazé, Sopiorô, Vatzele, Tzal, Tetamechá. E você não salvou nada. E termina para Shat Shmot nesse pasuk. Vayomer Hashem el Moshe, disse Hashem para Moshe, Atatire, agora você vai ver. Asher esse ele parou, que eu vou fazer parou. Que biat chazaká isha lechem, biat chazaká yagia reshem erzo. E nesse momento começa a Geulat Mitzrayim. A gente começa para Shat Vairá. E tem os Dalet Leshanot do Yeulá. Veotzeti, Veitzalti, Velakachti, Vegaalti. Nesse momento começa a Geulá. E a pergunta é, o que está acontecendo aqui? Será que Moshe Rabbeinu ele duvidou de Hashem? Eu duvidar de Deus, eu não vi Deus. Mas é uma pessoa que tem uma nevoá. Moshe Rabbeinu viu Hashem no Sneboer. Ele está duvidando de Deus? Moshe Ishelokim, ele está duvidando de Hashem? Moshe não está duvidando de Hashem em nenhum momento. O Chaim Dov Keller provou de vários lugares que mat barur, que você vê isso mefurashot. Moshe Rabbeinu ele tinha uma taná com Hashem. Hashem, eu entendo que ainda não chegou o momento. Mas por que você me mandou então? Me mandava no momento certo. Sabe o que dá esperança para uma pessoa que está na pior e a esperança não chegou? Se você queria salvar o povo judeu depois, me mandava depois, que você me mandou antes? Perguntou Moshe Paparó. Moshe pergunta para Hashem, desculpa. Hashem, que você me mandou agora? Desde que você me mandou, piorou. Eu entendo que você tem um plano. Mas me mandava quando o plano já está pronto. Não me manda entrar em Gaza sem tática. Primeiro prepara toda a tática, descobre todos os perigos, depois a gente entra em Gaza. Não adianta entrar rápido em Gaza e não ter tática e ter um montão de baixas. Isso não é chokmá. Não, mas o povo pressionou, o que adianta? Tenha uma tática, estuda direito, entra e invade. Deus aí responde para Moshe e fala, Tatire, agora eu vou responder. Eu não entendi. Moshe perguntou o que você me mandou antes. Morai Verabotai, a gente fala todo ano na Gadá. Gadá de Pesach. Se Hashem não tirasse a gente de Mitzrayim, ilu lotzei HaKadosh Baruch Hu et avoteinu Mitzrayim, arei adein anachnu baneinu bebaneinu meshoadim ainu leparo le Mitzrayim. A gente nunca mais ia sair. E todo mundo pergunta, por quê? Como a gente ia sair? A gente não ia sair do Egito? Hoje existe algum escravo? Primeiro ponto, que se eu não me engano, eu vi uma vez em nome do Rabbi Yaakov Naiman. O conceito de liberar escravos vem da Torá. Se Paró não liberasse o povo judeu, é capaz que nunca nenhum escravo ia ser liberado. Quem falou que o mundo é assim e seria diferente? Não, 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 não. O que a Torá colocou que existe, o mundo copiou mais tarde como leis de liberdade. O que a Torá não colocou? O mundo não faria. É um jeito de pensar. Mas o ponto principal, os Mefarshim falam que a Amisel chegou no Mem Tet Sharei Tumah. A gente estava no último nível de Sharei Tumah. A gente já estava quase irreversível. Falou da Pretzke Levenstein. Se Hashem não tirasse a gente do Egito, a gente ia virar 50 graus de Tumah. Mas Hashem prometeu para Avraham salvar os filhos dele. E se a gente continuasse no Egito mais um minuto, a gente ia ser descendentes genéticos de Avraham, mas ia ser uma nação egípcia. Eu sou brasileiro, com ascendência, não sei, italiana. Você é italiano ou brasileiro? Ah, eu sou brasileiro. Eu já torço para tal time. Na Copa do Mundo eu torço pelo Brasil. Nós, Yehudim, não somos brasileiros judeus. A gente é Yehudi que mora no Brasil. A gente não é brasileiro. A gente não pode esquecer disso nunca. Nós somos brasileiros. Nós somos Yehudim. Se Hashem não tirasse a gente do Egito, ia ter uma transformação tão forte que a gente ia virar egípcios ascendentes, descendentes de Avraham, Yitzhak e Yaakov. Do mesmo jeito que Ishmael é filho de Avraham, Esav é filho de Yitzhak e Avraham, a gente ia ser filho de Avraham, Yitzhak e Yaakov, mas não ia ser nada. A gente nunca mais ia sair. A Kadosh Baruch Hu tirou a gente no último minuto, nos 90 minutos, nos 45 do segundo tempo, como a gente fala aqui no Brasil. Já tinha terminado a prorrogação. A gente está no último pênalti. E se não marcasse aquele pênalti, a gente estava eliminado. E Hashem pegou naquele último pênalti, o último minuto, e enfiou aquela bola dentro da rede. Porque se não entrasse, a gente estava eliminado. A gente nunca mais ia lembrar, não existia mais nação judia. Hashem, do mesmo jeito que para Moshe, ele falou no Reta Egel, vamos começar uma nova nação de você, ele ia começar uma nova nação, não sei de quem, não sei de onde, mas a nação judia ia desaparecer. Agora, se a gente tirar a gente de Mitzrayim no último minuto possível. E a pergunta famosa é, 400 anos ou 210? 400 ou 210? A Torá fala, vai maru et chayem. Os egípcios amarguraram a nossa vida. Fala o Gaon Mivilna, os tamim que estão em cima de Vayemeru et Chayem, quais que são? As lagerish. Os faradim chamam isso de as lagerish. Os ashkenazim, o Gaon Mivilna chama isso Kadma ve'azla. Vayemareru et Chayem. O que é Kadma ve'azla? Hashem higdim, ele adiantou ve'azil e mandou a gente. Qual que é a gematria de Kadma ve'azla? 190. Já que os mitzim vayemareru et Chayem, eles amarguraram a nossa vida, Hashem adiantou nossa saída em 190 anos. A gente sofreu 210, equivalente a sofrimento de 400 anos. Hashem precisa completar 400, isso é um outro shiuro, porque quando Hashem completa 400 de sofrimento, 400 concentrados, agora Hashem já pode liberar o povo judeu. Hashem começa a fazer o cálculo e vê que não tem como bater esse cálculo. O povo judeu desceu demais. A gente se assimilou demais. A gente virou demais, demais, demais baixos. E se a gente ficar mais um tempo no Egito, vamos ler Hamitz e Tashá. A gente vai virar Hametz e não vai ser mais Matzah. Hashem precisa ver como tirar a gente. Então Hashem liga o fogão o forno das Matzot em 200 graus, em 400 graus, em 800 graus e consegue fazer aquela Matzah menos de 18 minutos. Se o forno continuar só a 600 graus, só vai ficar pronta a Matzah depois de 20 minutos. 20 minutos é Hametz. Hashem aumenta a temperatura, mas está quente, está difícil. É o único jeito de a gente conseguir comer Matzah. Hashem manda Moshe adiantado 3 meses antes e fala, Moshe, vai para lá. Porque isso é parte do plano maior. Morai Virabotai. A gente muitas vezes pensa que se Hashem mandou, é um problema que eu preciso entender. Mas o nível de emuná que Hashem cobra da gente é entender que isso é parte do plano divino. Se a gente não apanhasse um pouco mais aqueles 3 meses, a Geulah nunca ia chegar. Se o Reb Chaim Kanievski não trocasse as Mirtavim, não é que, espero que saia uma coisa boa disso. Ele nunca ia salvar esses 2 casamentos. Hashem, às vezes, a gente precisa conseguir confiar, e não é às vezes. E esse é o máximo da emuná. Tinha Nachumish Gamzu, que ele falava Gamzu Letová. Mas a gente tem Rabbi Akiva que fala Kol Madavid, Kol Madavid Rachmaná Letavavid. Qual é a diferença? Nachumish Gamzu falava Gamzu Letová. Isso também é para o bem. É uma maldade que eu preciso entender. Se Hashem mandou, deve ser bom. Rabbi Akiva fala tudo que Hashem faz é para o bem. Hashem, obrigado que você me deu esse bofetão. Hashem, obrigado que você me mandou essa dificuldade. Porque sem essa dificuldade eu não ia conseguir levantar a cabeça. Quase nenhuma empresa boa virou excelente na história do mundo. As empresas que viraram excelente são as empresas pequenas que decidiram arriscar maior. Quem está indo bem não arrisca. E se não arrisca, fica uma boa pessoa para o resto da vida. Os excelentes vêm do nada. As maiores empresas que fizeram os maiores riscos são as empresas que estavam indo de mais mal ou não era ninguém. As empresas que foram boas vão ser boas para sempre, mas nunca vai ser uma empresa líder no mercado. Líder de mercado não foi bom por muito tempo e virou excelente, não. Esses não viram líderes. Para se virar líder, você precisa sentir a necessidade de arriscar, de se jogar na fogueira. Uma pessoa que está financeiramente bem estável, aos 60 anos, ele não vai fazer um risco de virar muito melhor. Eu já estou bem. Por quê? Uma pessoa que aos 20 anos, ele vê que ele não tem para onde sair, ele arrisca tudo. Eu vou para a China, eu vou para Hong Kong. Mas você acabou de começar? Exatamente por isso. Exatamente por isso. Os nisyonot que Hashem manda para a gente. É daí que sai a Geulah. Não é que aconteceu uma desgraça, vamos tentar ver o lado bom disso. Esse é o bom! E como entendi isso? Está na hora de a gente começar a confiar um pouco mais em Hashem. Vai voltar. Rav Fishel Schechter conta que ele leu no Atar do Dirsho, tá bom? Na página, na website do Dirsho. Uma história incrível. Para botar, é uma história incrível. Ele conta que um dia, um senhor em Beit Shemesh, ele recebe uma ligação às 4 da manhã. Toca uma vez. Ele não vai atender. Toca duas vezes. Na terceira vez que toca o telefone, ele levanta o telefone e fala, alô! Quem está me ligando às 4 da manhã? Alô! E do outro lado da linha tem uma jovem e fala, querido senhor, eu quero te falar uma coisa. O Haim, que é teu filho, ele está aqui em casa, mas está tudo em ordem. Falou, o quê? O Haim, que é teu filho de 2 anos e meio, teu Haim, que é teu filho de 3 anos, ele está aqui em casa. E está tudo em ordem. Falou, o quê? Você está louca? Isso é hora de passar trote. Você está falando do meu filho de 3 anos? 4 da manhã, você não tem o que fazer? Falou, olha, eu quero te falar uma coisa, fica tranquilo, ele está na minha casa, ele está em ordem. Falou, o Haim está dormindo, o Haim que está dormindo no berço dele. Falou, vai checar. Esse senhor levanta, muito bravo. Fala, por que não? Eu vou denunciar essa mulher para a polícia. Ele vai até o berço. Ele levanta o cobertor e grita, Haim, cadê você? Cadê meu Haim? Ele volta pro telefone, cadê o Haim? Falou, já te falei, tá na minha casa, tá tudo em ordem, fica tranquilo. Falou, o que aconteceu? Haim que acordou às 3 da manhã. E quando ele foi se virar, ele apertou o dedo dele que prendeu no berço, e o berço contra a parede, apertou o dedo e começou a sangrar e tava doendo muito. Então Haim que ele olha pro dedo e começa a chorar, falou, eu quero contar pra minha morar que tá doendo o meu dedo. Ele pula do berço, mora em Beit Shemesh, ele abre a porta, e sai andando na rua, não tem porteiro, não tem nada. Estamos em Eretz Israel, Rabotai. Estamos no país mais seguro do mundo. No país que crianças andam sozinho na rua. Num país que eu morei e crianças me paravam. Slichadoni, efshag leavir li etakvish? Você pode me ajudar a atravessar a rua? E eu me pergunto, você não atravessa a rua sozinho, que você está andando na rua sozinho? Porque uma pessoa que mora num bairro que tem Torá e Mitzvot, vocês podem ir sozinho ver. Vai para bairros religiosos, onde cumpre Torá e Mitzvot, crianças de 5 anos andam sozinho na rua. Só tem um medo, carros. Em Shabbat não tem pai, não tem mãe, os pais estão andando, batendo papo, e a 200 metros estão crianças correndo. E durante a semana, você precisa educar teu filho, pede ajuda para atravessar a rua. E essa criança começa a andar nas ruas de Beit Shemesh. 3:30 da manhã, ela está perdida nas ruas de Beit Shemesh, e tem um homem indo para o mikveh. E ele lá indo fazendo mikveh, não sei, 3:30 da manhã, vai rezar vatikin, vai estudar, ele vê uma criança perdida. Ele vai para essa criança e fala, quem é você? A criança não fala com estranho. Da onde você vem? Quem são teus pais? Da onde você mora? Aonde você está indo? Haim que vira para esse senhor e fala, Ani olech le gan simcha. Eu estou a caminho do gan simcha. Shomu shamayim, e agora gan simcha? Rabotai, Ganim, né? Pré-maternais em Israel, são mulheres que, às vezes, é um ótimo emprego. Na casa delas, elas abrem um Gan e tem 15, 20 crianças na casa dela. Então, cada 5 prédios, 4 deles são Ganim. Vai descobrir agora que Gan é Gan Simcha. Se o homem pega a criança com ele, vai até o mikve. E antes de entrar no mikve, ele vai na sinagoga. E ele tem uma ideia genial. Ele pega o mural da sinagoga e começa a ler todas as propagandas que tem. E finalmente ele encontra Niftach Harishum Legan Simcha Shel Morah Tal e Tal. Abriu já inscrições para o Gan Simcha de Tal Morah. Ele pega o telefone da Morah. Ele pega o endereço do Gan Simcha e fala, espero que esse é o Gan Simcha. Gan Simcha pode ser 50 Gan Simcha em Beit Shemesh. Ele vai para o primeiro Gan Simcha, ele bate na porta, às 4 da manhã, até que a mulher abre a porta, ele entra na sala, a mulher abre a porta já com o kisui meio virado de camisola, meio que com meia, sem meia. Ele fala, Slichá, você conhece esse menino? E ela vê, Chaimke! Boker Tov! É aluno dela! E ele começa a chorar, Morá! Coev minha etzma! Tá doendo meu dedo! E ele mostra pra ela o dedo sangrando. A Morá pega o menino, abraça ele, lava o dedo dele, coloca um band-aid e liga pro pai e fala, Chaim que tá aqui, você pode ficar tranquilo. Morá e verabotai maseh shehaya. Kad haya. Morá e verabotai Chaim que o quarto da mãe dele tá do lado do quarto dele. Os pais dele estão dormindo do lado do quarto dele. O que, que ele está indo até a Morá contar que o dedo machucou? Levanta, bate na porta dos teus pais. Fala, Ima, está doendo o meu dedo. Que absurdo, uma criança tão imatura, com 3 anos de idade. Você não sabe que teus pais estão do teu lado? Que você foi procurar a Morá? A gente parece tanto com essa criança. A gente parece tanto com esse Heimke. A gente tem a Hashem do nosso lado. Hashem que me casou, Hashem que me deu meus filhos, Hashem que me dá saúde, Hashem que se preocupa comigo yom yom. E a gente começa a procurar as moró do Gan Simcha a vida inteira e esquece de bater na porta de Hashem. Que você está indo procurar a moró do Gan Simcha? Você já tentou falar com teus pais? Você já procurou teus pais, já bateu na porta e falou, Ima, Koev e Aetzma. Porque quando a gente bate nosso dedo e começa a doer, a gente procura a morada do Gan Simcha e não vai para a Shem que está do teu lado. É tão engraçada a história do Chaimke, mas é tão triste que a gente é tão parecido com esse Chaimke. Quem pode falar que eu tudo fiz sozinho na minha vida? Eu me viro. Eu que se darte minha parnassá, eu que consegui meu shidur, eu que consigo minha saúde. Se Hashem se preocupa com tantas coisas com você, se teu dedo dói, tenta falar com ele. E se ele não resolver, amanhã de manhã, às 9 da manhã, quando você chegar no Gan Simcha, você mostra para Morá, para ela também colocar um band-aid e fazer carinho no teu dedo. Não procura Morá às 4 da manhã, porque teus pais estão do lado. É só bater na porta para encontrar eles, Rabotai. Eu estou vendo que não vai dar tempo para cantar. Então vamos terminar com a última mensagem que a gente tinha. E vamos deixar a música que eu preparei para vocês, Hakeloi do Ravdon Segal, para uma próxima Isdamnut. Morav Rabotai, Rav Moshe Weinberger, famoso Rav Monzi, ele conta, ele fala que ele pediu permissão, que na sinagoga dele em Monzi, tem um senhor chamado Michael Levy. Michael Levy é cego. Cego. Então, ele não tem força de olhar. Ele não vê. Ele não vê. Mas Michael Levy nunca perdeu uma tefilá b'minyan. E nunca perdeu um shiur do Moshe Weinberger. Ele chega todo dia com o pau dele. Já tem um lugar em Brawley onde ele deixa o paletó. Ele sabe exatamente de lá até o assento dele quantas passas ele precisa dar. Ele senta. Sempre o primeiro a entrar na sinagoga e o último a sair. E ele corrige o Balcoré também quando ele erra no Kriyat HaTorah. E Michael Levy, ele escuta todos os shiurim e tem as melhores perguntas da sinagoga. A Moshe Weinberger conta que quando Michael Levy perdeu a mãe dele, ele foi acompanhar Michael Levy, o mitpalel da sinagoga dele, para levaiar da mãe dele, para levaiar da mãe. Ele vai para Bradley Beach, em New Jersey. E ele começa a estar, ele está do lado do mitpalel dele, um rabino. Como se deve, está do lado do mitpalel dele. E Michael Levy, quando está no meio da levaia, ele pede, agora eu quero dar espeto para minha mãe. Tá bom. É legítimo? É legítimo? É tua mãe? Por que você não vai falar? E Michael Levy começa a contar, falou, eu quero contar uma história, quem foi minha mãe? Eu quero contar quem foi minha mãe, Moray Verabotai. E Michael Levy começa a falar. Eu cresci numa casa não religiosa. Minha mãe não era religiosa, mas deixou de ser minha mãe tão, tão amorosa e tão carinhosa. E todo dia da minha vida, ela me acompanhava até a escola e da escola até em casa. Eu estudava num public school, escola pública, que lá eles entendiam as minhas necessidades de ser uma pessoa especial. E essa escola conseguia atender tudo o que eu precisava. A gente morava uma distância, caminhava de casa, era um caminho de 10 a 15 minutos, eu ia da minha casa até a escola. Todo dia minha mãe me dava a mão, ficava comigo o caminho inteiro conversando. Todo dia minha mãe não tinha nada para fazer como se fosse. Ela estava na hora exata de me levar e na hora exata de me buscar. Ela nunca, nunca atrasou. Como se fosse que ela vivia só para mim. E eu via aquela mulher ocupada, uma mulher corrida. Mas o momento de me levar ou buscar da escola ou qualquer lugar que eu ia, minha mãe estava do meu lado. Só que toda vez que eu chegava na escola, me dava uma sensação tão triste. Eu escutava todos os meus amigos, todos os meus companheiros de classe chegando sozinho. Um de bicicleta, um caminhando, e mó bate-papo, mó resenha, e eu sozinho andando com minha mãe, como se fosse um coitado. Mas eu não sou coitado! Eu não sou coitado! E quando eu completei 12 anos, eu virei para minha mãe, Má, eu quero ir sozinho para a escola. Mas falou, Michael, não existe isso. Não tem como. Mas Michael, é perigoso as ruas. Falou, mãe, a gente anda 16 ruas, duas avenidas no meio delas. São 14 ruas. Das 14 ruas, tem 6 delas que passam tantos números de carro, no horário que a gente vai. Ele começa a descrever exato como que ele demonstra que ele tem uma shlita. Ele tem autoconhecimento perfeito de todas as ruas. E a mãe começa a perceber que ela não percebeu tanto como o Michael sabe. Fala, mãe, eu quero ir sozinho para a escola. Fala, Michael, não tem o que falar, não existe. Mãe, por favor, eu não sou menos que nenhum dos meus amigos, eles podem ir. Eu só não consigo ver, o resto eu sou igual a eles. Andar, eu sei. Falar, eu sei. E quando a avenida está agitada, eu sei pedir ajuda. Mãe, por favor. Michael, não tem o que falar. Fala, mãe, escuta uma coisa. Amanhã você me acompanha para a escola, eu vou te mostrar como você andar sozinho. Ele chega na porta, ele fala, mãe, 16 passos para frente. A mãe começa a contar 16 passos para frente. Vira à esquerda, mãe, 46 passos e para aqui, tá? Agora a gente precisa atravessar a primeira rua. 46 carros, para, vai atravessar a rua. Mãe, só percebe que se está chovendo, aí para trás, 10 passos para trás, tem um toldo de uma loja aí que vende produtos de limpeza. Se está chovendo, eu espero lá. A mãe olha para trás e fala, chumo chamai. Fala, mãe, agora vamos atravessar. Exatos. A faixa são 14 passos. 14 passos. Mãe, agora a gente tem 3 ruas que não tem problema, quase não passa carros. Eu acho que uma delas é rua sem saída. E aí a gente vai virar à direita e vai chegar naquela grande avenida. E a mãe começa a contar. Michael Levy não perde um passo. Michael Levy não erra uma coisa. Mãe, agora tem um todo. Agora normalmente tem 3 bêbados que estão jogados aí. Um deve ser mendigo. What? Michael, o que é isso? Eles estão há 6 meses aí, mãe. Você não percebeu? A mãe até tenta a sorte e fala, excuse me, sir, for how long you have been staying here? E um vira, os últimos 6 meses. Uau, chamo chamar. Michael tem shlitam le'a. Fala, Michael, ainda não confio. A gente chega em casa, vamos fazer chazará. Michael faz chazará e fala palavra, passo por passo, coisa por coisa. Depois de 4 dias assim, a mãe fala, tá bom, se prepara. Hoje é uma quinta-feira, segunda você vai sozinho para a escola. Michael tá feliz da vida. Segunda-feira é meu dia. Michael Levy sai, ele se veste sozinho, já tá com a mochila nas costas, ele come rápido o café da manhã, fala, mãe, chama, eu falo, Michael, onde você vai? Hoje é meu dia! Hoje é teu dia, é verdade. Michael, me dá um abraço e um beijo antes de você sair, eu tô com medo. Mãe, fica tranquila, ele dá um abraço, dá um beijo na mãe, fala, mãe, bom dia. A gente se vê 1 da tarde quando estiver de volta da escola. Michael, você não vai voltar sozinho, você vai ir, mas não voltar. Mãe, combinado é combinado. E eles conseguem. Combinado é combinado. E Michael Levy vai sozinho. E ele descreve como que todo mundo olha para um coitado andando sozinho na rua com um pauzinho de cego. Ele fala, coitado eu não era, eu era a pessoa mais feliz do mundo. Eu me sinto um pássaro fora da gaiola, batendo asas, feliz da vida. E Michael Levy está andando sozinho para a escola. Michael Lewis atravessa uma, atravessa outra, fala good morning para os bêbados, ele cumprimenta os bêbados. E os bêbados falam, Michael, good morning! E tudo lindo, maravilhoso. Ele chega na avenida, ele para alguém do lado e fala, olha, eu sou cego, se você não percebeu, você pode me ajudar a atravessar essa avenida? Ele fala, não, com prazer, segura o braço dele, ele atravessa a primeira avenida. A segunda avenida pede ajuda para uma outra senhora. E depois de 12 minutos, ele está chegando na escola. Ele se sente vitorioso. Pole position. Está chegando na escola, ele vê o quadriculado, ele passando com o carro dele. Vai chegar, Michael Levy está chegando, finalmente aonde ele precisa chegar. Michael está na porta da escola, e está o segurança da escola, e vê Michael Levy chegando. Ele dá um berro assim, good morning, Michael, bom dia, Michael. Look at you, olha para você. Você chegando hoje na escola e Michael se sentindo, olha para você. Você é independente, andando sozinho, na cabeça dele já está tudo. Ele está pronto para cruzar a linha de chegada. Ele está pronto para entrar na escola feliz da vida, ele está entrando. Quando o segurança vira e fala, good morning, Mr. Levy, how doing? E quando Michael escuta isso, ele só escuta alguém fazer, shh, e sai correndo. Michael vira para trás e fala, Ma! Eu ia sozinho que você me acompanhou! E Michael começa todo mundo chorando na Levaiá. Essa era minha mãe. Ela me deixou tentar achar que eu estava vencendo, mas eu nunca andei sozinho. Ela nunca me abandonou. Ela sempre estava do meu lado. Moravia Rabotai, no Sifrei Hassidut eles falam. É Sifrei Hassidut, tem o nome de um grande Rebbe, um grande Tzadik, que chega uma idade da vida e começa a sair pelos brancos. O que são os pelos brancos que saem? É quando você começa a perceber que você não tem como vencer sozinho. E levanta a bandeira branca, falando, Deus, eu me redimo, eu preciso de você. Com 15 anos você quer conquistar o mundo. Com 20 você já acha que você é o patrão do universo. Mas de repente começa a sair um pouco de cabelo branco. E você percebe que você levanta a bandeira e fala, Shem, eu preciso de você. Sozinho eu não consigo. Morai Verabotai. Quando você acha que você está sozinho, muitas vezes o segurança vai gritar para você e falar, bom dia, Milan, como vai? E você sente, ah, e bom dia, Shechina Kedoshah, bom dia, Ribono Shel Olam, bom dia, Kadosh Baruch Hu, que nunca largou a mão desse filho que você tem e está sempre do lado dele. Morai Verabotai, tudo parece, pode estar parecendo negro, mas Benissani Galub Benissanet Dinei Gael. Não é Gamzu Letová, não é Gamzu Letová. É Kolmad Avid Rahmana Letavavit. Isso é parte da Geulah. Se Hashem mandou, é porque precisa passar por isso. Não é, eu não sei como explicar, mas também é para o bem. Um dia a gente vai abrir os olhos e ver que a troca das cartas foi o que salvou os dois casamentos. O que aconteceu eu também não entendo. E eu também não sei. Mas não estou aqui para perguntar. Mas a sensação do Yehudi não é Gamzu Letová. A sensação do Yehudi, Hashem, sem esse passo a mais que você deu, que me parece muito estranho, eu nunca ia conseguir chegar para minha Geulah para ti. Obrigado, Hashem, por isso também. Bezat Hashem, Benissani Galu, Benissani Tirin Leigael, que a gente escute só Besurotovot, e cada um possa encontrar sua Geulah para ti. E esse passo que a gente deu hoje, está no meio do que se chama o dia de livre, o dia de não fazer nada, dedicando o dia inteiro para estudar a Torá, isso é uma loucura. Isso está tremendo no Shamaim. Os malachim agora estão cantando os mirod e a Shem fala, para. Eu quero escutar os meus filhos aqui estudando Torá no Brasil, em São Paulo. No meio de um domingo à tarde, onde está todo mundo fazendo outro tipo de coisa. Eu não quero escutar malachim, porque hoje tem uma shirá muito mais bonita sendo tocada. E essa shirá a gente está fazendo parte. Hazak Baruch.